Hoje vamos estar a falar acerca de um tema que eu gosto particularmente muito. E antes disso, vamos curvar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Deus para guiar-nos hoje. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado porque desde o início do culto nós sentimos a tua glória aqui neste lugar, Deus. Nós sentimos no nosso coração ficar cheio da tua presença, Deus. E nós queremos receber um pouco mais de ti, Deus. Ajude-nos nesta palavra, Deus, para que nós podemos ter entendimento e que serve de bênção para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou voltar a falar hoje de manhã acerca do mover de Deus. O que é o mover de Deus? E hoje vamos estar a falar acerca do mover de Deus numa forma de um rio. O rio de Deus. Vamos estar a ver vários versículos, como funciona, como não funciona, o que é o rio de Deus. O rio de Deus não é como o rio Tejo, não é como. Tem vários exemplos. Não, o rio de Deus é basicamente o mover da glória de Deus. É Deus a mover, o Espírito Santo a mover e a tocar vidas através daquele rio que mexe, que é algo dinâmico. Então vamos abrir primeiro a Bíblia em Salmos 46, versículo número 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Vamos estar a falar acerca de vários aspectos do rio. Este é um rio que alegra a cidade de Deus. Salmos 65, um pouco mais adiante, podemos ver outro exemplo do rio de Deus.65, versículo 9. Diz assim: tu visitas a terra e a regas, e tu enriqueces copiosamente os ribeiros de Deus, são abundantes da água, preparas a cereal. Para isso a dispões, regando-lhe de sucos e aplanando as leivas. Tu amoleces com os chuviscos e abençoas a produção, croas o ano com a tua bondade, e as tuas pegadas destilam com fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo revestem os outeiros. Os campos cobrem de rebanhos e os vales vestem de espigas e exultam de alegria. Cante. O rio de Deus, nós podemos ver em estes dois versículos que o rio de Deus traz mudança à terra onde nós estamos. Nós podemos dizer hoje em dia, pessoas olham à volta, não há solução, não há. Há solução para esta terra. E a solução desta terra é o rio de Deus. O rio de Deus traz vida. O rio de Deus renova, restaura, traz justiça onde não há justiça. Onde há pobreza, traz justiça. Isso é o rio de Deus. Vamos mais adiante, Isaías 33, versículo 20. Isaías 33, 20. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma das suas cordas. Mas ali nos será grandioso e fará às vezes os rios e as correntes largas. Nós podemos ver que vem de Sião. Nós muito poucas vezes falamos aqui na igreja acerca de Sião, de Israel, de. E são os nossos raízes. Como cristãos, nós somos pessoas que somos nascidas em Sião. A nossa salvação vem dos judeus. Quando nós temos o nosso coração, em termos do nosso amor, virado para judeus, vem correntes sobre as nossas vidas. Vem rios de água viva flui. Significa que nós oramos pela paz de Jerusalém. Nós oramos para Israel, que nós vemos qual é os conceitos que Deus ensinou a Israel na Bíblia e aplicamos para nossas próprias vidas. E amamos Sião. Quando nós nascemos de Sião, somos nascidos de novo. Nós somos nascidos de um outro reino, que não é este reino aqui. E quando isso acontece, nós começamos a ter rios a fluir sobre a nossa vida. Vamos abrir também Ezequiel 47. Ezequiel 47, a partir do versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito da casa e do lado sul do altar, e me levou pela porta do norte e me fez dar a volta por fora e até ao exterior, e olhando para o oriente, eis que corriam as águas do lado direito. Então, estamos a ver aqui o templo de Deus, e depois saem águas pela porta do templo. Agora, nós podemos pensar, ok, o templo de Deus, isto é muito bonito e tudo. Pois nós vemos um reflexo no Novo Testamento, o que é o templo de Deus. Paulo dizia mesmo aos Coríntios: vós sois o templo do Espírito Santo. Nós muitas vezes pensamos que o templo do Espírito Santo é nós, o nosso corpo. Ah, eu sou o templo do Espírito Santo, eu não vou danificar o meu corpo, consumir coisas que não devia consumir, fazer coisas que não devia fazer, e não vou danificar o meu corpo porque é onde o Espírito Santo habita. Mas ele estava a falar para uma igreja, ele estava a dizer: vós sois o templo do Espírito Santo. O templo é feito de vários tijolos, várias pedras juntamente, e edificado para quê? Para dar glória a Deus, ter um encontro com Deus. Quando nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que entender que cada um de nós somos o templo do Espírito Santo. E quando nós juntamos, nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje em dia, pelo mundo fora, há uma grande confusão na cabeça de muitos crentes, quer dizer que eu posso ficar em casa, ouvir uma mensagem. Muitas igrejas até têm o que chamam o stream online, que é ouvir a mensagem. É um simultâneo da que está a decorrer no culto e eu sou abençoado. Pois, é abençoado, mas não é a mesma coisa. O templo do Espírito Santo é quando nós juntamos todos. É quando nós congregamos. E quando mais nós juntamos, maior o templo, maior o rio, mais que flui, mais que é o impacto. Então, nós temos que valorizar o facto de estar presente. De estar presente na igreja, a vir à igreja, congregar, que é muito, muito importante. É muito importante de congregar com as pessoas. Ah, mas hoje está muito frio, eu não quero sair de casa. É importante. É importante nós congregarmos, porque vamos estar a edificar o templo do Espírito Santo. Vamos estar a servir como algo presente para edificar o templo do Espírito Santo. O que é engraçado é quando nós continuamos a ler. Se eu, aquele homem, o homem era o anjo, ou seja, Jesus, estava juntamente com o profeta, isto é tudo. O profeta falou, recebeu estas visões, ele era um oráculo das visões de Deus, e ele recebeu as visões, escreveu, mas isto era a visão do que ia passar no futuro. Era basicamente descrever a igreja. O que a igreja ia fazer, o papel da igreja na terra. Então isso. Aquele homem viu para o Oriente e, tendo uma mão, um cordel para medir. Mediu os côvados a passar, e então, basicamente, ele vai medindo o rio para ver qual é a fundura. E ele disse para o profeta: vai lá para dentro das águas. E as águas deram para os tornozelos. Mediu mais 1.000 côvados e as águas deram pelos joelhos. E mais 1.000 deu para os lombos. E mais 1.000. E era tão castigo que não podia passar só a nado. Então, basicamente, isto é engraçado, porque nós podíamos ver que o templo de Deus é edificado, ok? depois começa a fluir o rio. E quanto mais longe do templo, quanto mais rio, mais forte fica o rio, maior caudal, maior influência e maior impacto tem aquele rio na sociedade. E depois nós continuamos a ler e vimos muita coisa acontecer acerca deste rio, que tem árvores por todo lado, árvores em mudança, peixes, toda criatura vivente. Criatura vivente é, pronto, são pessoas, basicamente. Estava cheio de vida. Aquele rio estava cheio de vida. E este era um exemplo que o profeta estava a ter. Estava uma metáfora que ele estava a ter acerca de que estava acontecendo, o que é que ia passar no futuro. Então nós podemos ver que quando nós congregamos, edificamos o templo do Espírito Santo, edificamos a igreja nesta terra, o mover de Deus começa a fluir. E depois nós começamos a impactar as pessoas à nossa volta, começamos a impactar a sociedade, começamos a trazer a solução para a sociedade onde nós estamos. Agora nós podemos pensar, ok, muito bem, eu recebi Jesus há um tempo atrás, eu faço parte de uma igreja, mas eu não sinto nada, eu não estou a dar o meu testemunho para ninguém, não estou a dar nada. Então nós somos basicamente como aqui em baixo disse que versículo número 11 diz assim: mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, mas serão deixados para o sal. Algo que eu estava a dizer para a Silvia ontem, que algo que me alegra muito, que eu estou praticamente viciado nisto, é de ministrar, de pregar, de falar. Eu estou a gostar de ver aquele rio a fluir. E algo que eu tenho estado a pensar muito é que se nós não damos o que nós recebemos, aquilo vai morrer connosco. Aquilo, não sei se aquilo faz sentido. Se nós não damos aquilo que nós recebemos, aquilo vai morrer cá dentro. E nós também vamos morrer. Porque é como diz aqui, os charcos e os pântanos. O charco e um pântano é basicamente a água que não corre. Não há aquele movimento da água, não é um rio. Fica ali e fica estagnado. É basicamente o que acontece nas nossas vidas. Nós podemos estar na igreja, nós até podemos estar numa boa célula e tudo, sentimos bem. Mas se nós não damos a nossa vida para as outras pessoas, se nós não ministramos a nossa vida para outras pessoas, a nossa própria vida vai começar a morrer. Aquilo que Deus pôs dentro de nós vai começar a estagnar, vai começar a cheirar mal, vai começar a ser velho. Mas se nós começamos a dar aquilo, vai começar a ver aquele rio novamente a correr. E Deus vai começar a sarar novamente. Vamos um pouco mais em frente. Deixa eu ver aqui. Vamos ver um outro exemplo do rio. Daniel 7. É o próximo livro. Daniel capítulo 7. Isto também era antes do tempo de Jesus. E Deus mostrou uma visão ao profeta Daniel, em que ele mostrou várias coisas diferentes, vários animais diferentes e tudo. E depois em versículo número 10 diz assim que há um rio de fogo que saía do oriente, nascia diante deles, milhares e milhares serviam, miriados e miriados assistiam diante dele. Ele sentou-se para o juízo e os livros foram abertos. Depois, um pouco mais em baixo, vemos o versículo número 14. Quer dizer, foi-lhe dado domínio e a glória e um reino que de todos os povos e nações e línguas servissem o domínio e o domínio eterno que não passará de reino e que não será destruído. Basicamente, esta visão que o Daniel teve foi de vários reinos que ia passar pela terra, vários governos, que nós vemos ver o governo, o reino grego, romano, até o reino atual que nós estamos a viver hoje em dia, e que todos eles passavam. Só que depois vinha aquele rio de fogo, E depois temos aqui o. Fala acerca de nós, os santos, que diz que foi-lhes dado domínio sobre o reino e para que os povos e nações e todas as línguas servissem. Então nós temos que mudar um pouco a nossa cabeça em termos de como nós pensamos acerca do mundo onde nós estamos a viver. Se nós pensamos que nós estamos cá para ser influenciados, nós vamos ser influenciados por tudo e vamos ser pisados por todos. Mas se nós pensamos que nós temos que ser uma influência, nós temos que mentalizar-nos que Deus nos deu autoridade sobre este mundo e o domínio para mudar as circunstâncias onde nós estamos a viver. Um pouco mais adiante, em versículo 18, diz: e os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo o sempre, a eternidade. Os santos do Altíssimo somos nós. Antes de Jesus não houve aqueles santos do Altíssimo. E os santos do Altíssimo somos nós, que somos dado o reino para possuir a terra, para mudar as coisas à nossa volta. Nós podemos até ver esta guerra que estava a passar em versículo 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que aquela mudança do cenário, até que veio o ancião dos dias, que é Jesus, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Este é o tempo onde nós estamos a viver hoje em dia. Que há um tempo que nós recebemos a salvação, o ancião dos dias, Jesus, deu-nos essa autoridade. Para quê? Para nós possuirmos o reino. E quando nós possuímos o reino à nossa volta, aquele rio começa a fluir. E nós começamos a ser cura para as nações, começamos a ser impacto para as nações. Nós podemos perguntar, mas como é que Jesus encaixa nisto? E, basicamente, Jesus é... Muitas vezes ele dizia, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Jesus, quando estava aqui na Terra, ele tinha aquela ligação direta com Deus. Era estilo um rio aberto sempre. Mas era só um rio. Era só um canal. Ele podia impactar as pessoas à sua volta, porque ele estava ligado a Deus diretamente. A única forma de ele poder dar essa mesma autoridade e esse mesmo poder para a humanidade, para salvar a humanidade, foi através da sua morte. Ele teve que largar tudo e entregar a sua própria vida livre e espontaneamente. Para quê? Para que todo o resto da humanidade podiam ser também aquele canal aberto para o mundo à nossa volta. E isso é a salvação. Quando nós dizemos, Jesus, eu aceito como Senhor e Salvador, eu preciso de perdão, de ser liberto dos meus pecados, e eu quero ser uma influência no mundo à minha volta. E nós depois tornamos aquele tal porta, nós também tornamos aquele rio aberto para o mundo à nossa volta. Está a fazer sentido para alguém? Está? Está? Estão todos muito pensativos. Eu gosto muito de ver o que é que Deus está a fazer, ver o que é que Deus está a fazer no mundo à nossa volta. Eu gosto muito de ver como é que Deus está a mover, o que é que Deus está a tocar o mundo à volta, porque mostra que Deus está realmente, o rio está em movimento e o rio está a tocar outras vidas. Mas o rio tem a ver com a nossa própria decisão também. Que nós temos que decidir se nós vamos realmente fazer parte do rio, de congregar, edificar o templo de Deus, e depois se nós vamos ser realmente uma influência positiva na sociedade. Ou se nós vamos ser um charco, de não deixar o rio fluir, não deixar a influência de Deus fluir. E eu digo uma coisa, eu desafio cada um de vocês a dar da vossa vida. A dar na sociedade, a dar em todas as áreas da sociedade. Ser um agente de mudança onde vocês estão a viver. Há uns outros versículos que vamos ler em Apocalipse. Apocalipse 12. 14 a 16. Eu passei muito tempo a ler Apocalipse e não entendia nada. Até que certas coisas começaram a fazer sentido. Não tudo, certas coisas. Eu estava a meditar esta semana acerca de capítulo 12. O capítulo 12, aqui o título na Bíblia diz A Mulher e o Dragão. O que é a mulher? O que é dragão? O dragão nós sabemos todos que é o diabo, pronto, é aquele, o mauzão, é o dragão, pronto, ok. A mulher, porquê que é a mulher? E depois veio a minha mente, mulher, ok. Jesus diz, vocês são a minha noiva, a igreja é a noiva de Cristo. Então a igreja é uma mulher, é a mulher. A igreja é a mulher, ok. Faz sentido. A igreja é a mulher, ok. É a noiva. Então nós podemos ver aqui em versículo número 14 que havia uma guerra contra o dragão e contra a mulher. Versículo 14 diz assim: E foram dadas à mulher duas asas grandes, de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, e aí onde é sustentada durante um tempo e tempos e metade de um tempo. E fora visto e fora da vista do serpente. Então, basicamente, Deus deu à mulher, à igreja, asas que podiam ir para o deserto onde ia ser sustentado. Agora, o que é que isso quer dizer? Ontem estava a fazer um certo lógica a isto, porque deserto é aquele lugar onde não há nada, não há ninguém, há só areia, calor e... O que é um deserto? Para mim, um deserto é um lugar de intimidade com Deus. É o lugar onde nós recebemos a presença de Deus. Não há distrações, não há nada. E então Deus deu aquela oportunidade para a igreja se isolar, de ter um encontro com Ele e de ser, como aqui, fora da vista do serpente e onde é sustentada. É onde nós conseguimos ter a nossa força e estar livres da vista do inimigo é quando nós estamos naquele lugar de secreto. É quando nós temos um encontro com Jesus. Estava a dizer na escola líder esta semana. Tenho que pensar onde é que eu disse isso. Eu estava a dizer para as pessoas que estavam a assistir que... Tenho um encontro com Deus diariamente. Tenho um encontro com Deus semanalmente, na igreja, nas células. Mas separa tempo para estar com Deus. Na vossa agenda de mapa, eu estou a fazer agora mapa anual de férias, no trabalho. Tenho que preencher até o fim de fevereiro, ou o que é. Tenho que preencher a mapa anual. Separa tempo para buscar Deus. Separa tempo para encontrar com Deus. Se for um encontro da igreja, se for para uma conferência, se for um dia que vocês separam, não, este dia eu não vou trabalhar, vou somente encontrar com o meu Deus. Mas separa um tempo onde vocês podem fortificar-vos, podem ser sustentados na presença de Deus. Vai tornar-vos invisível para o inimigo. Vamos ler o próximo versículo. Então o serpente arrojou, ficou danado. Arrajou da sua boca atrás da mulher como um rio. Ela também tem um rio. Então nós temos de ver, o serpente ficou danado e lançou um rio da sua boca. O que é que vem da nossa boca? São as nossas palavras. Muitas vezes a maior arma que o diabo tem contra a nossa vida são as palavras que nós ouvimos. Há um tempo para cá, Quando começou a ouvir mesmo esta grande onda de crise e depressão financeira no nosso país e tudo, eu comecei a fazer algo que era inédito: desligava o rádio. e no carro. Era uma, e deixava de ouvir, notícias. Como é que eu mantenho-me atualizado? Eu vejo notícias na internet, os bolds, aqueles grandes, letras grandes. Quando há uma coisa mais interessante, eu vou ver o artigo. Mas eu comecei a filtrar muito, com muito zelo, o que é que eu ando a ouvir. Porque eu sei que as correntes do diabo, o rio do diabo, é através de palavras de depressão, palavras de miséria, palavras de recessão, de crise, de não há emprego, não há isto, está muito difícil, vão cortar aqui, vão cortar ali. E o que enche a minha cabeça com essas palavras? Eu fico com medo, eu retiro-me aquele paz, que é como um rio também, eu retiro aquele sentido de confiança em Deus e eu começo a ficar com medo. Começo a ficar parado, não começo a dar da minha vida e começo a tornar um charco. Agora, eu tive que, com zelo, dizer, não, eu não vou fazer isso, eu vou limitar. E depois, como é que aquele rio desapareceu? Até que arrojou atrás da mulher e a água como o rio, a fim de fazer como ela fosse arrebatada pelo rio. Basicamente, Satanás queria que aquela igreja, que a igreja de Deus, fosse levada por aquelas correntes de crise. Mas a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio, e o dragão tinha arrojado a sua boca. Então, basicamente, a terra veio ao socorro da igreja. Muitas vezes nós não sabemos como, mas Deus envia o socorro para nossas vidas. Só que nós temos que manter aquele lugar de intimidade com Ele. Aquele lugar onde nós estamos na presença de Deus. E nós estamos a ser sustentados pela sua mão. Pois alguns capítulos seguintes em Apocalipse 22. Capítulo 1. Diz que mostrou-me um rio da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, este rio da vida que vem do trono de Deus, não somente vem do templo de Deus, mas vem do trono. O trono é aquele lugar ainda mais íntimo. Não é somente pessoas a congregar, mas as pessoas... Diz mesmo que a adoração cria o trono de Deus. Que quando nós adoramos a Deus, nós estamos a edificar o seu trono. E quando, então não é somente nós a congregarmos que nós libertamos esse rio, mas ao também adorarmos Deus em conjunto. Por isso que é muito importante nós estarmos presentes. Estamos presentes na igreja, mas também estamos presentes e ativos em adoração. Nosso adoração diária perante Deus, e quando nós estamos na igreja, darmos tudo em adoração para Ele. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produzia 12 frutos, dando o seu fruto a mês em mês, e as suas folhas da árvore são para a cura das nações. E ali jamais havia maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos, os seus virão. Então nós podemos ver que o ideal, Deus deu este alvo para o povo, que era ter o trono de Deus, que era ter o templo de Deus, ter o rio a fluir, mas depois também ter as árvores com frutos, com folhas que era para sarar as nações, e com frutos de era pessoas a ganhar outras pessoas. E tem aqui os 12, tem aqui, produzia 12 frutos. Cada um de nós estamos numa célula, cada um de nós a buscar a orientação de Deus, cada um de nós ligados. Porque é que Jesus usa muitas vezes o exemplo da vida como uma vinha, ou uma árvore, ou um rio? Porque há sempre uma continuidade, há sempre algo que não é algo isolado. O rio nunca pode estar isolado da fonte, senão para de ser rio. Uma árvore nunca pode estar isolado. Tem que estar sempre a continuidade. Uma vinha tem que estar sempre em continuidade. O que significa? Nós temos que estar enraizados no corpo de Cristo, na igreja. Nós temos de estar enraizados numa célula. Nós não somos uns solitários que andam aí, que andamos a abençoar pessoas. Não, nós temos que ter aquela ligação com a raiz. Ligação não somente com Deus, mas ligação com a igreja. Temos que ter a ligação com uma célula. E temos que estar a dar também a nossa vida para outras pessoas. Eu tenho estado a dizer, eu e a Silvia, né, já há uns meses para cá, nós temos dito aos nossos discípulos, não basta vocês virem à célula. Vocês, em pouco tempo, vocês têm que abrir célula, cada um de vocês. E porque é imperativo cada um de nós a dar a nossa vida para outras pessoas. Nós podemos pensar, mas eu não tenho capacidade para isso. A minha mente não chega, eu não falo tão bem, eu não sei fazer. Então, o que é que falta? Falta capacitação em termos da palavra, vamos lá ensinar. Se não sabe falar em público, então vamos começar a treinar isso. Se não sabe orar, então olha, vamos treinar isso. Mas cada um de nós podemos dar o que é que nós temos recebido. Talvez não da mesma forma como eu dou, ou como a Silvia dá, mas da forma que nós conseguimos dar. E então cada um de nós conseguimos dar o que é que Deus nos tem dado. Porque quando nós não damos o que nós temos recebido, o que recebemos morre connosco. Isso nós temos que ter fixo na nossa cabeça hoje, que se nós não estamos a dar o que é que nós temos recebido, se não há aquele rio a fluir, aquilo que nós recebemos vai morrer connosco. Agora, o que é que eu fico empolgado com a forma que nós podemos mudar a sociedade? Porque nós podemos pensar que nós não podemos, mas nós podemos transformar a sociedade. Cada um de nós, nas formas que nós... Qualquer forma, nós podemos. Houve um grande movimento que eu estava a compartilhar com a Silvia ontem, acho que foi, que uns empresários queriam buscar a Deus dentro do dia, só que estavam a trabalhar. Então, olha, por que não? Hora do almoço. Então fizeram um pequeno anúncio, da meia-dia à uma, tal morada, vai haver oração. Mais nada. Começou a aparecer, depois da primeira hora, ele chegou lá à meia-dia, estava sozinho, meia-dia e meia, estavam 6 pessoas, 1 da tarde, estavam talvez 20 pessoas. Ok, acabou. Próxima semana. Estava cheio. Até que passaram alguns meses, um jornalista estava a ver na janela só um monte de pessoas a correr assim do trabalho às 5 para meio-dia. Para onde? Para uma igreja ou para aquela morada. Para quê? Para orar. Eram pessoas descrentes, eram pessoas que não tinham conhecimento de Jesus, só que sabia que só Jesus podia abençoar a sua vida. Só Deus podia abençoar o seu trabalho. E vocês estão a pensar, ok, eu trabalho num sítio que estou todo dia a bater no computador, a inserir dados. Ok, Deus quer abençoar a vossa vida. Mas eu não consigo progredir na carreira porque agora não dá, os governos estão a cortar tudo. Deus quer abençoar com salvar pessoas lá, para ser uma influência onde vocês estão. Não é somente acerca do dinheiro, de ficar rico, de progredir na carreira. Ele quer mudar a sociedade através da sua glória, através de curar as pessoas à nossa volta, através de falar do amor de Deus. Às vezes eu tenho reuniões com clientes que só dizem para mim, eu acredito muito na nova era, na meditação, no yoga. A forma que eu medito é sobre a palavra de Deus. Eu oro diariamente e eu tenho essa abertura. Eu falo assim com as pessoas. Porque eu quero transmitir a glória de Deus onde eu estou a viver. E as pessoas sabem, quando eu entro no escritório, não podem dizer palavrões. Porquê? Porque a glória de Deus. As pessoas não. Nós temos que influenciar a sociedade à nossa volta. E através do amor de Cristo. Se nós. Uma cliente, eu tive uma reunião com as pessoas, numa empresa, e uma cliente virou para mim, muito envergonhada, estava com uma doença grave, e eu falei com ela e disse, olha, Deus pode curar. Eu tenho visto Deus a curar vidas, eu vou orar por si, eu vou estar a orar por si, que Deus pode curar. Ela começa a chorar. Reunião de trabalho. Deus pode. E a única forma que nós podemos mudar a sociedade é com o amor de Deus. É a única forma. É a única forma que pode haver transformação é com o amor de Deus. Só que significa que a cada um de nós temos que ser canais daquele rio a fluir. E cada vez mais, é como diz aqui, que o caudal do rio vai aumentar, quantidade de impacto que o rio vai ter vai ficar mais forte quanto está mais longe do templo. Mas isso invalida o poder do templo? Não. Porque o templo é onde é edificado e vem o rio. Sem o templo, o rio para. Então, basicamente, se nós dizemos, ok, eu vou ministrar para Deus, eu vou trazer aquela mudança na sociedade, fora daqui, então, oba, eu vou parar de ir à igreja porque já não tenho tempo para isso. Engano. Porque se nós paramos de ir à igreja, aquele rio para. E nós podemos ter ainda alguma água a vir para a nossa vida que ainda restou naquele rio, mas passa pouco tempo e nós vamos, vai ser seco. Vamos tentar administrar para pessoas e vai ser seco. Vamos tentar a dar para pessoas e vai ser somente o paleio de nossa própria mente. Então, nós temos que sempre pôr em prioridade a edificação do templo de Cristo. Houve uma altura em Israel que o templo estava completamente abandonado. Estava partido, estava em ruínas completo. Mas as casas do povo de Israel estava tudo lindo, casas remodeladas, revestidas, espetacular. E Deus zangou com o povo e disse, mas o que é que se passa? As vossas casas são mais bonitas do que a minha casa? O que é que se passa? Onde é que são as vossas prioridades? E quando nós pomos a prioridade em termos do templo do Espírito Santo, a igreja de Cristo, tomamos isso como prioridade na nossa vida, que nós zelamos tudo por isso. Mas eu não tenho tempo para arrumar a igreja, para limpar. Mas vocês podem tomar prioridade no vosso bolso, em termos do templo de Deus, em termos de o que vocês dão. Mas eu não tenho dinheiro. Mas talvez tenha tempo. Então dá o vosso tempo para edificar a obra de Cristo. Porque nossa prioridade deve ser sempre pôr o templo de Cristo edificado, pôr o trono de Deus edificado. Porque quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu vejo que quanto mais eu estou a dar da minha própria vida, a buscar o reino de Deus, mais paciência eu tenho lá para casa, mais as coisas fluem muito mais facilmente lá para casa. As coisas são muito mais fáceis, há mais alegria, mas eu estou mais ocupado, mas porque estou a buscar primeiro o reino de Deus. Isso é prioridade para mim. Eu tenho muitas outras coisas para fazer, mas é prioridade para mim a buscar o reino de Deus. E o reino de Deus é uma coisa prática, não é somente a dar, mas é como nós podemos, como equipa pastoral, pôr as coisas a funcionar. É a prioridade máxima para mim. É como é que eu posso pôr este templo a funcionar bem. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. Isso é a prioridade máxima para mim. Por isso as coisas da minha vida são muito mais fáceis, porque eu estou a buscar primeiro o reino de Deus. Mas requer de todos nós tomamos isso como prioridade, de estarmos presentes nas reuniões, mas também de estarmos ativos em tudo. De estarmos ativos. Um dia o Gil virou para mim semana passada e disse, olha, eu quero ajudar na igreja ao fim de semana, o que é preciso fazer? O que é que é preciso fazer? Eu disse, olha Gil, então, eu vou ver o que é preciso fazer e epá, vamos pôr isto a funcionar. Ótimo. E esse tipo de proatividade é alguém que tem o coração virado para o reino de Deus. E é um exemplo de simplicidade, de dizer, olha, eu quero estar, eu quero ajudar. E isso é que nós devemos estar presentes nisso. Muitas vezes nós podemos dizer que são palavras motivadoras, duras, toca no sítio onde não devia tocar porque aquilo devia estar protegido. Mas faz-me lembrar uma história de dois discípulos, que não eram 12, que eram dois discípulos de Jesus, que depois da sua morte, eles estavam com aquela oba-oba de ai, vamos ser libertos do Império Romano, aqui em Jerusalém. Está aqui este homem que está a pregar o reino, ele está a curar as pessoas, está a dar de comida, está a ser grande e poderoso, está a ser espetacular, vamos... E depois, de um dia para o outro, tipo, uma semana para a outra, o homenzinho morre. E eles estavam, no domingo, a ir para a sua casa, que era uma cidade de 7 quilómetros de Jerusalém, em Maús, que aqueles discípulos estavam a olhar um para o outro, a conversar acerca das coisas que passavam. Estavam desanimados, porque eles tinham levado aquele adrenalina espiritual ou adrenalina física e, vamos lá, vamos ter aquilo. E tantas vezes isso acontece connosco, nós passamos por aqueles momentos de alto, nós estamos mesmo na crista da onda e nós estamos a surfar e aquilo, mas depois aquilo não é bem o que nós queremos e nós batemos com a pedra, com a cabeça na pedra e estamos de rastos e aquilo. E talvez vocês estão nessa posição hoje, que estão completamente, já tiveram em alta, já tiveram aquele sonho, já tiveram aquele oba-oba, e agora estão a ouvir pregações como temos que estar presentes, temos que edificar isso. Epá, eu não tenho mais, pastor, eu não tenho mais força para isso. Eu já fui desanimado, eu não tenho mais força para isso. O que é que aconteceu naquele caminho para Emaús? Jesus apareceu. Jesus apareceu ao pé deles e disse, olha, o que é que vocês estão a conversar? Então isto é assim, assim, assim. Ele contou todo o plano da salvação. Ele foi à casa deles comer com eles. E Jesus não abandona só porque nós não temos mais esperança. Jesus não nos abandona, não diz, olha, esquece, eu vou para aqueles outros. Não. Ele chega ao pé de nós e diz, então, o que é que se passa? O que é que se passa? Estão desanimados? O que é que se passa? E ele começa a desenrolar a nossa vida, começa a dar o propósito, começa a ver como é que funciona, como é que não funciona, e começa a dar salvação e esperança novamente. Agora, vocês podem dizer, mas vou ser desiludido outra vez? Talvez. Isto vai requerer muito de mim? Sim, vai. Este novo tempo que a igreja vai estar a passar vai requerer muito de mim, com certeza vai requerer tudo e mais alguma coisa, vai requerer muito, porque, não, porque Deus requer tudo. E quando nós queremos dar prioridade a Deus na nossa vida, nós temos que dar tudo. Então talvez vocês estão naquela posição de falta de esperança hoje, talvez vocês estão naquela posição de isto é tudo muito novo, eu quero experimentar Deus pela primeira vez, eu quero ser uma mudança na sociedade onde estou a viver. Talvez isso são vocês hoje. Só que nós temos que deixar o rio fluir para nós e através de nós. Temos que deixar aquele rio fluir. E temos que deixar. Nós não sabemos onde é que aquilo vai dar. Eu não sei. Eu e a Silvia falamos com as pessoas da nossa célula, deles próprios abrirem a célula, eu não sei o que é que aquilo vai dar. Eu só sei que Deus está nisso. Eu só sei que Deus vai abençoá-los, Deus vai fazê-los ter um impacto na sociedade através de trazer mais pessoas à esperança, à salvação. Porque eu não consigo alcançar todos. Eu consigo alcançar alguns poucos. Mas as pessoas que estão comigo conseguem alcançar muito mais. Temos que deixar Deus fluir. Temos que deixar Deus fluir. E temos de largar tudo que nos prende. E o rio de Deus é isso, o mover de Deus é isso. Nós dizemos, Deus, eu não entendo tudo, eu não sei se eu consigo mais, mas eu quero a tua presença. Eu quero que tu uses-me como eu estou, onde eu estou, com quem é que eu vivo, eu quero que tu uses. E hoje vamos ficar de pé, vamos passar um tempo em adoração. e vamos deixar Deus fluir através da nossa vida. E Deus encher a nossa vida com o seu amor. Vamos fechar os nossos olhos. Jesus, obrigado porque tu mostraste-nos o caminho. Através da intimidade contigo, Senhor, nós podemos ter esperança, Senhor. Hoje o apelo vai ser um pouco diferente do normal. Eu quero te convidar três tipos de pessoas aqui em frente. Primeiro quero convidar as pessoas que não nunca experimentaram isto que eu tenho estado a falar e querem experimentar. E também quero convidar as pessoas que não têm tido mais esperança nem força para dar mais. Mas querem fazer como prioridade o reino de Deus. E depois quero convidar também as pessoas que realmente estão em alta, que estão a dar a sua vida, que sentem que as coisas estão a correr bem, que estão a gostar de ver mover de Deus através das vossas vidas. Quero convidar estes três tipos de pessoas para virem cá à frente, porque eu acho que Deus quer fazer algo hoje. Não há como tu, Senhor. Só tu nos tocas a nossa vida. Só tu curas. Só tu transformas-nos, Deus. Só tu dás-nos esperança novamente, Deus.
E ninguém mais. Deus, toca em meu ser como tu e por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu.
Quem está aqui que ainda não experimentou este fluir do Espírito através da sua vida? Só põe a mão no ar. Esta senhora. Vou pedir à Silvia para orar por ela, só por favor. E quem está aqui que sente realmente que está cheio de Deus, que está a gostar de ver Deus a mover, está em alta. Está alguém aqui a sentir isso? Está? Está? Ok. Então eu quero pedir a vocês para. Vai, começa a orar para as pessoas que estão aqui em frente. Está bem? Começa a ministrar o amor de Deus sobre as suas vidas. Ok? Nossas vidas.
Não há como tu e ninguém mais toca em meu ser como tu e por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Como um rio a tua graça flui, a cura está em tuas mãos. Segura em teus braços aflito está, não há como tu. Como tu, ninguém mais toca em meu ser como tu, e por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Como tu e ninguém mais toca em meu
não
ser
há, Senhor,
como tu e por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu.
Vamos só adorar Deus. Vamos, não vamos ficar parados nem distraídos. Vamos só adorar Deus. É ali onde nós temos esperança, onde nós temos vida. Vamos adorar o Senhor. Como é que se adora? Fecha os olhos, levanta as mãos e diz a Deus, eu amo-te. Deus, não há como tu. Vamos fechar os nossos olhos, vamos levantar as nossas mãos e dizer, Deus, não há como tu, Senhor. Não há como tu, Deus. Só tu tocas-me, Deus. Só tu mudas-me, Deus. Só tu me dás esperança e vida, Senhor. Eu amo a tua presença, Deus. Vamos cada um de nós dizer a Deus. Vamos cada um de nós levantar as nossas mãos, fechar os nossos olhos e dizer: Deus, eu amo a Tua presença. Obrigado por Teu Espírito habita em mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Não há como Tu, Senhor. Oh, Santo Espírito. Obrigado, Senhor, pela cura, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor. Quero acabar a reunião hoje sem perguntar se alguém aqui que ainda não convidou Jesus para entrar no coração como Senhor e Salvador, que ainda não deu a sua vida para Jesus. Há alguém que ainda não fez a oração de pedir a Deus para entrar na vida? Alguém aqui? São todos filhos de Deus? Amém. Então, o grupo louvor ainda vai continuar a tocar e a louvar. Não esqueça, se nós não damos aquilo que nós temos recebido, o que temos recebido vai morrer connosco. Cada dia, usa qualquer desculpa para ministrar o amor de Deus às pessoas à vossa volta. Qualquer desculpa. Sejam abençoados.